Outro deputado, Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, também para falar sobre esse assunto. Muito bom dia, deputado.
Bom dia a ambos, bom dia àqueles que nos acompanham na rádio.
Deputado, a gente vai trocar com o senhor, a gente vai conversar com o senhor praticamente sobre os mesmos temas que a gente conversou com o deputado Orlando Silva. Já que o senhor ouviu o finalzinho aí da fala do deputado Orlando Silva, eu vou inverter.
Eu vi a parte venezuelana.
Exatamente, a gente vai começar exatamente pela questão venezuelana, até lembrando da ida do presidente Michel Temer à Argentina, né, quando o Brasil assumiu a posição de presidência do Mercosul, a intenção do Brasil de tentar mediar um acordo nessa situação grave que está vivendo a Venezuela à beira de uma guerra civil. E muitos especialistas em questões internacionais vem essa posição de tentativa de liderança do Brasil um tanto quanto perigosa e não muito legítima em virtude da própria crise política que o Brasil está vivendo. Eu gostaria de ter, então, a sua visão como líder da maioria em relação à perspectiva real do Brasil e dos outros, em conjunto com os demais países sul-americanos, de resolver essa situação.
Até lembrando que o Brasil já se manifestou a respeito desse assunto, dizendo que não vai reconhecer o resultado dessa votação na Venezuela. Em nota, ontem mesmo, Itamaraty já disse que não vai reconhecer esse resultado que aconteceu ontem. Como é que você vê essa posição, deputado Lelo Coimbra, do Brasil?
Olha, a primeira coisa é o quadro da Venezuela, ele é muito grave. Detonou-se a economia do país com um modelo de gestão fora de padrão, fora da capacidade de responder à sociedade. Mas é um quadro muito grave, não é um quadro para ninguém estar fazendo festa em torno dele. Né? Ocorreram dois momentos, um com Chávez e esse agora. O Chávez foi quando ele convocou uma eleição, um plebiscito, não me lembro muito bem, e a oposição se omitiu, não foi ao voto. E o Chávez, com a legitimidade de ter feito a votação e a oposição ter se omitido do voto, ele acabou fazendo a sua movimentação até a sua morte. No caso do Maduro, o Maduro é um presidente muito frágil. Ele não tem a autoridade que o Chávez conseguiu, independente de avaliar o seu mérito, conseguiu na luta política que enfrentou. E a montagem da Constituinte feita agora é uma montagem para selecionar a representação. Acho que esse é o campo final do conflito, não é uma montagem para operar uma solução de um novo momento que envolva a oposição e o governo num acordo de procedimentos ou de levar aí o governo até 2018, que é quando o mandato formal do Maduro se é concluído. Eu acredito que nós precisamos ter uma força, nós precisamos ter um papel mais mediador. Eu concordo com uma posição de que nós não devemos ser parte do conflito, sim buscar, junto com outros países da América Latina, ou os outros que puderem fazer parte desse movimento, buscar uma solução mediadora. Nós estamos sofrendo as consequências lá, aqui no nosso país. Ontem, anteontem, os jornais foram visíveis ao mostrar a Tereza Zurita lá no extremo do nosso país.
Lá em Roraima, pra caraima, né?
Recebendo migração importante. Ontem também a TV mostrava migração para a Colômbia. Uhum. Então existe aí uma evasão do país para os países vizinhos, inclusive para o Brasil, que tem consequências muito graves. A Zurita falava de 25 mil atendimentos em saúde nesse período. Como não tem cadastramento no Brasil, sequer remunerar pelo SUS, esse atendimento pode ser remunerado. Então nós estamos com um problema de natureza muito grave e o nosso papel deve ser fazer o esforço de mediação e não fazer parte do processo. Então, eu creio que a gente precisa refletir um pouco mais e debater esse assunto e buscar uma solução de Estado, que eu acho que é importante. Quanto a essa conversa de legitimidade ou ilegitimidade, Isso aí é conversa da luta política. Todo governo ele tem a sua legitimidade conquistada da forma que, especialmente no nosso país, que é uma forma constitucional, uma forma que está colocada. Isso não tem a ver com popularidade ou não popularidade, tem a ver com ser chefe de Estado e ter atribuições e responsabilidades de chefe de Estado. Então, assim, o Brasil tem toda a autoridade, e o presidente Temer também, de buscar soluções que eu acredito que devam ser mediadoras.
Uhum. Perfeito, então. Encerrado o assunto Venezuela, vamos passar para o assunto Câmara dos Deputados, que retoma os trabalhos legislativos nesta terça-feira, já com um processo, já com a possível votação do processo contra o presidente Michel Temer. Deputado, o senhor como líder da maioria, é o senhor que está traçando a estratégia, como vai ser traçada a estratégia para a garantia dessa votação nesta semana ainda, possivelmente na quarta-feira?
Olha, a primeira coisa é resolver o assunto. O primeiro elemento dessa estratégia é, na quarta-feira, ter esse assunto resolvido de maneira definitiva. Então, isso é importante. A segunda questão é ter a qualificação dos votos necessários, e aí eu não trato de quantidade, eu trato de os votos necessários, maior for o número dos votos necessários, mais importante, mais fortalecimento se dará em relação a não permitir que essa investigação siga adiante agora, pode até seguir ao término do mandato do presidente, mas nesse momento ela trará instabilidades importantes, porque nós temos, nesses 13 para 14 meses, movimentos de restauração da economia que foram muito importantes. Nós temos controles de economia, inflação, reversão de vários parâmetros que têm sido frutos de esforço muito grande e que são positivos. E nós não podemos deixar que o país possa caminhar para uma instabilidade de transitoriedade por 6 a 7 meses aí, até que uma eventual eleição direta possa acontecer com o novo presidente. Então, esse momento é importante que a gente fortaleça o caminhar da sustentabilidade da economia. O fim é o quórum. O quórum é uma responsabilidade.
O quórum está garantido para a votação desse processo?
Na minha opinião, está garantido. O próprio presidente Rodrigo Maia disse que o quórum não será problema, porque ele entende que até segmentos da oposição, e eu já vi alguns partidos da oposição, a exceção do PSOL, que estão mais radicalizados sobre esse aspecto, eu já vi, já ouvi, já li as manifestações relacionadas a quererem também resolver esse assunto de imediato e fazer um embate político na quarta-feira, mas consolidando o quórum. Então, eu não vejo problema com o quórum e também creio que a votação necessária para superar esse momento, que ela seja a maior possível, aí tem a estratégia final, e nós trabalharemos para que ela seja a maior possível até quarta-feira, para que a gente tenha, nessa semana, retirada da pauta esse tema e nós enfrentarmos os outros. Nós temos aí o tema
tema. Alô, deputado? Nós perdemos momentaneamente aqui o contato com o deputado Lelo Coimbra, líder da maioria, ele que é do PMDB do Espírito Santo. Nós vamos tentar já a retomada do contato com o deputado Lelo Coimbra, que falava para a gente exatamente da estratégia e das expectativas dos governistas em relação à votação do processo contra a denúncia contra o presidente Michel Temer, que será analisada no plenário da Câmara na quarta-feira, Elisabel.
Ele garantiu que o quórum vai ser suficiente na quarta-feira e que a vitória do presidente
retomado
também é garantida. Bom, retomando o contato, deputado Lelo Coimbra, o senhor estava falando aí que existem outras votações no plenário, além do processo contra o presidente Michel Temer. Na pauta desse segundo semestre, nós temos
um conjunto de decisões a serem adotadas, que envolve as medidas provisórias, que envolve esse debate sobre o ajuste da meta, se operará ou não, que tipo de temos a convalidação que deverá ser sancionada com algum tipo de veto ou não, que nós precisamos debater. Tem uma sequência de ações que são importantes para a economia e são importantes para o nosso país. Tem, inclusive, o tema da reforma eleitoral, política eleitoral, que tenha o tamanho que tiver, ela é necessária de ser feita até o dia 30 de setembro, como prazo fatal. Aliás, 5 de outubro, que é a eleição do ano que vem, é 6, então é um ano antes. E temos as medidas envolvendo questões tributárias que nós precisamos estar acompanhando. Deputado, nós temos muito trabalho a fazer e é preciso passar essa página de maneira rápida.
Perfeito. Só uma questão ainda em relação ao número de votos, né? A imprensa chegou a divulgar projeções do governo de que teria 280 votos tranquilos para pró-Temer. Outros, que a projeção já seria bem menor, em torno de apenas 200 votos, mas mesmo assim seriam mais do que suficientes. Mas, de qualquer maneira, muitos interpretam que se for um número baixo, ali próximo de 200, isso atrapalharia exatamente nessa votação de outros temas importantes para o governo, como a reforma da Previdência. Algumas matérias dependem de quórum de PEC, que é um quórum elevado. O senhor também tem essa interpretação de que uma possível votação com um número relativamente baixo possa prejudicar os planos do governo quanto a essas matérias que virão depois?
Olha, esse é um momento especial, né? Esse momento sendo superado, há que se reconstituir a base de governo para todos os temas. Reconstituir na votação ordinária, de maioria simples, a maioria qualificada, até especialmente a qualificada de quórum constitucional. Então, assim, eu penso que nós possamos ter aí entre 240 e 260 votos, em quaisquer circunstâncias, nós teremos que conversar bastante em relação à Constituição e fortalecimento da base de governo no momento adiante. Então, acho que esse não é um cenário que determina necessariamente o futuro, embora alguns desejem que uma votação que não tenha, que seja de 200 ou 220, ela possa ser pequena o suficiente para não dar força para seguir adiante. Eu acho que seguir adiante é um novo momento, é um novo conjunto de conversas e interlocuções e buscar aí trazer o país à normalidade, paralisando ou deixando aí fora da cena de influência importante a crise política, deixá-la mais amainada e estabilizá-la, e podemos ter os instrumentos necessários para que sigamos adiante, restaurando e dando os passos que precisamos dar na economia e na organização do país.
Agora, o senhor mencionou aqui, que também está na pauta, né, a reforma política eleitoral. Sobre isso, gostaria de saber a opinião do senhor com relação a uma emenda que foi colocada pelo relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, que inclusive diz que vai apresentar o relatório ainda esta semana. E uma das polêmicas diz respeito a essa emenda que ele apresentou e que, se aprovada, vai impedir a prisão de candidatos até 8 meses antes das eleições. Essa proposta, que ficou conhecida como emenda Luna, né, pelo potencial de beneficiar o ex-presidente, está sendo muito polêmica. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa emenda do deputado Vicente Cândido.
Olha, essa emenda ela é um equívoco. É um equívoco porque a condição de princípio para esse tipo de questão é de que o parlamentar ou o candidato ou pré-candidato que vai se candidatar, ele tem, a partir do registro da sua candidatura, a condição de candidato. Você não pode ter nenhum beneficiamento casuístico desse tipo, seja para o Lula, embora ela tenha esse carimbo e é essa a motivação, até pela origem da emenda, mas eu acho que ela é um equívoco. Ninguém deva ser protegido sob esse aspecto, sob aspecto nenhum, mas esse especial, antecipando proibições de punições ou de prisões, se a sua condição de pré-candidatura tiver estabelecido. Você quer candidato formal, com registro, será a 8 meses da eleição. Então, isso não tem sentido. Nós teremos uma convenção aí no mês de junho e julho. A partir daí, registro a candidatura, a partir daí, os efeitos decorrentes.
Nós também falamos. Deputado Lelo Coimbra, está ainda na linha? Eu acho que novamente. Oi, deputado.
Não me ouviram, não?
Não, só o finalzinho que não foi possível ouvir, deputado.
Não, a minha posição é de que esse tema é casuístico, esse tema não deve ser aceito. A minha posição é de é de que ele não conte sequer no relatório, e eu já vi que o relator Vicente Cândido admite retirá-la do relatório. É, a condição de candidato a partir do registro de candidatura é que dá algumas prerrogativas do ponto de vista da legislação eleitoral existente. E não deve ser feita nenhuma medida de ajuste, seja para beneficiar Lula, que esse é o carimbo da emenda, ou qualquer outro. Isso não deve ser adotado. E eu espero que o próprio Vicente Cândido, que é o relator, que é um deputado do PT, possa retirá-la para não ter que ter o dissabor de vê-la derrotada favoravelmente.
E por fim, deputado, uma questão também óbvia que a gente tem que tratar com o senhor é a questão polêmica do PDV, que veio para cá em forma de medida provisória, um programa de desligamento voluntário. Qual a estratégia que vai ser necessária para garantir a aprovação dessa matéria, que certamente terá muita oposição aqui, talvez até mesmo na base governista?
Olha, eu vi as informações sobre o PDV, conversei um pouco sobre ele, né? Na realidade, o governo busca elementos para aumentar suas receitas, elementos para diminuir as despesas e evitar que elas possam fragilizar a meta fiscal e buscar recompor essa meta fiscal até dezembro de maneira sólida. Então, todas as medidas vindas em torno desse objeto, elas são bem-vindas. No caso do PDV especificamente, eu sou servidor público federal, eu sou auditor fiscal do trabalho, adere a um PDV quem quiser. Ninguém é compulsoriamente obrigado a aderir, né? Eu não tenho um conceito formado sobre ele, né? Então acho que a meta de 1% é muito pequena para se atingir com um PDV. Então, e, ao mesmo tempo, é preciso, quem está próximo de se aposentar, e isso ele traz, pelo que eu vi nas informações, não haveria o direito de fazer a sua opção. Mas eu acho que é um tema a ser debatido, não é um tema, nem um bicho de sete cabeças, é um debate a ser feito, e se adotarmos o PDV numa forma que permita atingir o objetivo, eu acho que é factível. É bem-vindo. Agora, quem quiser, se ele for aprovado, ou uma forma de PDV for aprovado, quem quiser aderir, tem o seu livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a aderir. O que tem que saber é se o custo dele vale a pena, o custo-benefício de um PDV em relação ao que pode obter. Se esses objetivos forem constituídos, coloque-se à disposição. E quem quiser aderir, o fará de livre-arbítrio, de acordo com a sua intenção. Então, não vejo isso como um ponto de grandes polêmicas ou de grandes... Tudo que houver e for proposto pelo governo e que vá ser colocado ao parlamento, vai para o debate, vai para o enfrentamento político, vai para a narrativa da oposição, e a vida segue. Nós vamos trabalhar todos os temas que vierem, fazendo o debate necessário e buscando as respostas necessárias à estabilidade do governo. Do seu fortalecimento político.
Perfeito, deputado Lelo Coimbra, PMDB do Espírito Santo, líder da maioria. Muitíssimo obrigado pela atenção e por essa entrevista aqui no Com a Palavra, deputado. Um excelente dia para o senhor.
Um abraço a vocês, um bom trabalho durante a semana.